Amigos, notícias agrícolas, não há mais um boletim de mercado da soja, um mercado negativo hoje, variações negativas de 2 a 7 pontos nos principais vencimentos, mercado que chegou num patamar dos 10 dólares por bushel, veio de uma crescente aí nos preços, mas deu uma patinada hoje. Será que isso quer dizer alguma coisa? Será que tem alguma novidade, nessa situação? Vamos perguntar para quem entende, Eduardo Vanin, da Agroinvest, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Eduardo. Como é que a gente entende esse mercado da soja?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos novamente. Bom, o que acontece nesse momento é que o mercado realmente, como você falou, subiu muito rápido e bastante nesses últimos dias. Mas não só a alta em Chicago, mas também nós temos uma alta nos prêmios americanos. A soja americana está ficando mais cara para o chinês. E isso acaba atrapalhando a margem de esmagamento na China. Então, e é um movimento meio atípico, porque, claro, os Estados Unidos vai colher agora uma safra um pouco menor do que inicialmente prevista, prevista em agosto, mas vai colher a terceira maior safra, 117 milhões, um pouco mais que isso. Não é uma safra pequena, os prêmios americanos deveriam estar recuando, mesmo porque Chicago está subindo e o produtor americano está vendendo. Então, os prêmios americanos se esperava que fossem recuar e, claro, anulando parte da alta em Chicago e até permitindo que Chicago fosse mais para cima. E aí, nesse ponto, a soja americana acabou ficando um pouco cara demais.
Agora, tem uma explicação por que que os prêmios estão na contramão aí do normal, Eduardo?
Olha, uma explicação única não tem, mas ao observar a disputa por espaço nos Estados Unidos nesse momento, principalmente pelo Golfo, mas também um pouco pelo PNW, os portos do Pacífico. Então a gente consegue ter uma ideia do movimento nesse momento. A China está comprando muita soja, para ter uma ideia, tanto soja quanto milho. A temporada americana que iniciou na semana passada vai ser a maior da história, em termos de volume comprometido já para exportação. 30 milhões de soja e quase 19 de milho. Da soja, 30 milhões, 20 é China. E dos 19 do milho, 9 é China. Então, nos dois casos, uma concentração bastante grande. E a China está querendo embarque mais curto. Isso quer dizer o quê? Temos muito produto para ser embarcado entre outubro, segunda quinzena, até dezembro, e isso acaba trazendo uma disputa por espaço. E isso acaba encarecendo a coisa toda. Então, um pouco da força do prêmio é pela demanda, mas uma demanda muito concentrada em três embarques, três vencimentos. Seria o outubro, o novembro e o dezembro.
Meio um problema logístico, então.
Uma questão logística, é claro que se você pega uma demanda da China, por exemplo, 20 milhões comprados na soja e 10 milhões no milho, e diluir isso durante alguns meses, não traz grande problema. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para a China, tem espaço para outros grandes compradores. Mas quando você concentra tudo isso em 2 meses e meio, ou 3, também não sobra espaço para outros. Aí você tem o Japão que precisa comprar, você tem o Egito, você tem, né, na Ásia outros países que também querem comprar e precisam, e a soja brasileira, soja americana nesse momento é a mais barata. Então essa concentração acaba trazendo essa pressão de alta para o prêmio e para Chicago também. Se a gente observar a curva em Chicago, ela está nos dizendo um pouco disso. Ela está invertida. Os vencimentos mais curtos ficaram mais caros do que os longos. Isso é sinal de que tem mais demanda do que oferta.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai entender o impacto disso para o produtor brasileiro, para as compras aqui no Brasil. Mas antes eu queria entender a demanda chinesa, porque é um fator que está colocado à mesa também, né? Como você bem lembrou, vem uma oferta cheia, a safra daqui a pouquinho começa a colheita lá nos Estados Unidos e tem demanda para consumir essa safra cheia aí, Eduardo? Já comprou 20 milhões, pelo que você falou, a China.
Certo.
Vai comprar mais quanto?
Olha, nas nossas contas, assumindo um esmagamento mensal até final de janeiro, a China ainda precisaria comprar, somando o que ela já comprou e a necessidade, descontando a necessidade que ela tem de esmagamento, teríamos aí uma necessidade de 8 a 10 milhões. Tá? Então esse é um ponto importante. Então a China teria 8 a 10 milhões para comprar a mais do que aquilo que já comprou, e ela poderia fazer isso em 6, 8 semanas. Mais ou menos um ritmo aí que ela vem fazendo de 30 barcos, 35, 40 barcos por semana. Seria aí ela poderia até sair de mercado. E isso aí, lá em outubro, junto com a entrada da safra americana, junto também com o feriado chinês, no início de outubro, feriado de 10 dias, aí pode trazer uma pressão, porque daí a demanda já não está mais lá.
Isso significa o quê? A gente vai ver o preço cair em Chicago?
Se a China comprar do jeito que eu estou falando, né, continuar comprando um pouco agora, até completar esse volume de 8 milhões, 10 milhões que ela ainda precisa, e daí sair de mercado, porque daí a gente já estaria lá em meados de outubro. Então a China poderia ficar fora de mercado, porque ela já tem grande volume de soja comprada americana, só embarcar, só precisa embarcar. E daí lá a partir de fevereiro já tem também um monte de soja comprada aqui do Brasil. Então a necessidade da China, se ela comprar mais essas 8 e 9 nos Estados Unidos, já estaria mais ou menos completa, coberta, até meados aí de março, abril do ano que vem. Aí ela poderia já comprar num ritmo bem menor.
E uma falta da China, um ritmo diminuído da China, pode startar aí um movimento dos fundos, não? Fundos que nesse momento estão muito comprados, né?
Sim, exatamente. O mercado, os fundos estão muito comprados, no, não é só na soja, mas é no complexo. Então a gente vai somando soja em grão, o farelo e principalmente o óleo, e converter tudo isso para grão. Os fundos estão comprados em 40 milhões de toneladas. 40 milhões, equivalente grão. O recorde foi 50 milhões de toneladas, equivalente grão, que foi lá na temporada 14-15, quando o estoque era bem mais apertado, o americano. Resumindo, então os fundos estão já muito comprados. E, claro, se a demanda sair dos Estados Unidos, aí não tem muita sustentação, além da entrada da safra.
Muito bem. Mas por enquanto o que está prevalecendo no mercado é essa soja americana cara, como você bem pontuou, em função de um Chicago elevado e de um prêmio também alto lá nos Estados Unidos. Isso devolve a competitividade, pelo que eu entendi, para a soja brasileira. Como é que está essa questão? Que competitividade é essa? E principalmente é uma atratividade aí para o vendedor nesse momento?
Bom, esse ponto é muito importante, e aí vamos frisar aqui, a partir de fevereiro, né, antes disso, o Brasil deve exportar muito pouco. Então, a partir de fevereiro, a soja brasileira está muito barata em relação à soja americana. Então, a soja americana ela vem posto China em um certo valor até janeiro, e de janeiro para fevereiro nós temos um desconto para a soja brasileira, posto China, de 20 dólares pelo menos por tonelada. Lembrando que a soja brasileira tem uma qualidade melhor, não estou nem considerando nesses 20 dólares, porque aí esse número é até maior. Então a soja brasileira tem um desconto muito grande em relação à soja americana de janeiro para fevereiro. E isso acaba sustentando os prêmios aqui no Brasil, e hoje é um caso, está subindo os prêmios da safra nova, porque o teto hoje é mais alto. Então, ou seja, o prêmio no Brasil pode se fortalecer um pouco mais, porque o teto que é dado hoje pela soja americana é um teto alto. E outro ponto é a margem da China. Margem para a soja brasileira está muito boa. Margem lá na China.
Então, a soja para safra nova, ela tem um desconto de até 20 dólares, e mesmo com o prêmio subindo aqui, ainda é vantagem para o chinês focar as compras por aqui.
Sim, a partir de fevereiro.
Mas tem vendedor?
Olha, agora o produtor, claro, o Brasil já está bem vendido. 47%, 48%, uma safra entre 131, 133 de potencial. Realmente é um percentual recorde. Então o produtor já está bem vendido. E agora, o que que o produtor está pensando? Ele está querendo olhar agora a chuva, porque ele não sabe se essa chuva vai vir agora em quantidade e também em ritmo. Que dê para ele condição de plantar já agora, a partir do final do vazio sanitário. Ou ele vai ter que plantar um pouquinho mais lá para outubro, e aí vai interferir quando que ele vai ter essa soja também. Então o produtor parou um pouco de vender, porque agora também tem que plantar, e ele também tem que definir a janela de colheita para ele poder. Não, vou ter um pouco mais de soja em fevereiro, vou ter mais um pouco de soja em março. Então, quando isso tiver mais definido, acredito que o produtor vai vir mais para vender.
Bom, e Laninha, essa semana teve aí a confirmação de que o Laninha está configurado. Chega a ser um problema também, pode ser um freio nessa vontade de vender aí do produtor?
Pode ser, está muito parecido o padrão climático desse ano com 2017-18, também um ano de laninha. Esse ano, parecido também com aquele ano, houve um atraso na chegada das chuvas na parte central do Brasil. Aí, e é exatamente isso que está acontecendo. Então as chuvas vão vir mais tardes, que é o que parece. Aí, claro, você pode ter um atraso na finalização do plantio da soja, e isso interfere também na vontade do produtor vender mais ou não.
Muito bem. Ou seja, a gente tem um momento em que o produtor está querendo entender como é que vai ser a safra para depois voltar para as vendas.
Exatamente. Então, é até para não assumir compromissos que não vai dar para cumprir, né?
Exatamente. E se isso continuar em função da vantagem que o chinês está tendo, existe aí um prêmio sendo adicionado. Isso vai fazendo a soja brasileira ficar mais valorizada ainda.
Sim, se houver um problema de clima ou atraso de plantio, algo assim, é claro, aí a gente vai, os prêmios no Brasil, principalmente aqueles mais curtos, janeiro, fevereiro, vão ficando cada vez mais firmes. Hoje o prêmio fevereiro aí está acima dos 90 centavos por bushel. Então, realmente, prêmio brasileiro muito forte e o Laninha é um dos responsáveis por essa questão da oferta. O Laninha acaba tornando mais imprevisível essa entrada do grão.
Muito bem. Informações importantíssimas para você, produtor, que está acompanhando a gente, entender a dinâmica do mercado. E eu já te agradeço de antemão aí a participação, Eduardo, e já te convoco para uma próxima aí para a gente atualizar essas informações. Afinal de contas, são informações muito importantes e que vão direcionar as cotações, tanto em Chicago quanto aqui no mercado interno. Por enquanto, obrigado.
Obrigado, Alexander. Conte comigo e até a próxima.
Valeu, até a próxima, Eduardo.
Um abraço a todos.
Tem as cotações também para você. Continue com a gente.